Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A luta contra o câncer de mama traz vários desafios para as mulheres que precisam lidar com as incertezas, o medo, o tratamento, doses fortes de medicação, desconforto, mal-estar. Não bastasse tudo isso, ainda tem as consequências estéticas. Perda de cabelo, a retirada da mama são algumas das consequências.
E é justamente nesse momento tão delicado que é importante saber lidar com as situações para manter a autoestima lá em cima. Porque assim, a mulher fica mais motivada para encarar esse problema de frente, que não é fácil, sem correr o risco de cair em problemas emocionais, né? Levando à depressão, por exemplo. Mas como manter a autoestima das mulheres com câncer de mama?
Para falar sobre esse assunto, o consultório de hoje recebe a cirurgiã plástica Michele Lacerda. Boa tarde, doutora Michele.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar.
Vamos sim, doutora. Uma ótima tarde para a senhora. Michele Lacerda, médica cirurgiã, especialista em cirurgia plástica, associada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que atende no Hospital Getúlio Vargas, no Recife, e também hospital particular. Também com a gente, a psicóloga Margarida Dantas. Boa tarde, doutora Margarida.
Doutora Margarida, a gente vai recuperar o contato com ela. Enquanto isso, eu digo aqui a vocês que Margarida Dantas é doutora em psicologia clínica, especialista em psicologia hospitalar e também é coordenadora do curso de psicologia da Universo. Você pode participar também desse consultório, claro. Daqui a pouco a gente abre o telefone, mas o painel interativo já está e está o tempo todo disponível para você mandar mensagem no site da Rádio Jornal ou pelo nosso aplicativo. Você também pode participar mandando sua dúvida para a gente pelo nosso WhatsApp no 991478520.
Doutora Michele, é um processo muito delicado quando a gente fala em autoestima relacionado ao câncer de mama. Todo esse processo começa já quando a mulher acaba recebendo o diagnóstico, né? Que não é fácil, começa no consultório.
Isso. Do montante em relação ao diagnóstico, já é um avalanche, né? Você imagina o seguinte, paciente quando chega no nosso consultório, ela já chegou diagnosticada, normalmente por algum exame de imagem, e já com todas as suas expectativas, já passou pelo seu mastologista e tem um diagnóstico provável de câncer de mama, porque normalmente o diagnóstico só é fechado após a retirada do conteúdo da mama ou do nódulo e o estudo histopatológico. Muitas vezes não precisa ir para a cirurgia, conseguimos fazer antes, com punções, punções com a vaca que a gente chama, funciona com agulha grossa, guiado pelo ultrassom, e aí manda estudar um pedaço para poder ter uma propedêutica melhor. Então, ela já vem do mastologista com essa carga gigante, com esse medo, com esse anseio, com essas incertezas, porque ela ainda está com a mama, está com um diagnóstico quase que firmado, e vem muitas vezes para ver qual é a solução que a gente pode dar para essa deformidade que ela sabe que vai adquirir.
O que uma mulher que acabou de receber o diagnóstico precisa saber quando ela também recebe a informação de que vai ser preciso fazer a cirurgia de retirada da mama, doutora?
A primeira coisa é o estadiamento, né? Que é feito também no intraoperatório. Então, a gente vai ver o tamanho do tumor, quantos linfonodos estão acometidos, e aí vamos identificar se existe doença à distância, que a gente chama metástase, que é doença fora da mama, para daí definir o tratamento mais completo, que pode ser localmente, no caso, cirurgias, e aí temos uma infinidade de cirurgias, que podem ser desde a mastectomia radical a uma cirurgia poupadora de pele, ou até mesmo, hoje em dia, aquelas pacientes que já têm um alto risco com aquela carga genética, e aí tem a indicação prévia de retirar até mesmo antes de ter o tumor. Enfim, dessa forma geral, nós temos esse tratamento local e temos o tratamento sistêmico, que vem com a quimioterapia, hormonoterapia e terapia gênica.
Outubro Rosa é para lembrar da prevenção, dos cuidados com o câncer de mama, também para falar dos tratamentos, dos avanços da medicina e da saúde mental das mulheres que enfrentam o problema e que também podem enfrentar no futuro, né, Lilian? Porque a gente acompanha os números, né, divulgados sempre, e às vezes as mulheres nunca pararam para pensar que um dia elas também podem ser vítimas dessa doença, e é preciso estar preparado mentalmente também para encarar qualquer doença, né? A mulher, nesse caso do câncer de mama, merece mais atenção, porque a doença mexe diretamente com símbolos, né, da feminilidade, né, Lilian? O cabelo cai às vezes no tratamento.
O cabelo começa a cair, você tem, muitas vezes tem que ficar careca, algumas têm a opção aí de usar peruca, outras não, encaram de boa mesmo e falam, ó, faz parte desse processo que eu estou vivendo, mas para muita gente, para muitas mulheres, não é fácil não, viu, Leandro? Porque não é só a queda do cabelo. Tem muitas mulheres que ainda precisam retirar a mama. E aí já vem um outro processo, né? Você imagina na cabeça dessa mulher que acaba chegando, recebendo um diagnóstico que não é fácil, cheio de medos, porque tudo gira em torno, né, do que vai acontecer comigo. E aí você recebe um outro diagnóstico, agora você vai ter que retirar sua mama.
Eu não sou capaz nem de imaginar, né, obviamente, mas olha, é uma situação bem complicada de se encarar. A Michelle Lacerda, que é médica cirurgiã, está aqui, especialista em cirurgia plástica, está aqui conversando com a gente sobre esse assunto. A gente já falou com ela na primeira parte da nossa conversa sobre os procedimentos, sobre como encarar esse momento de receber essa notícia. E agora a Margarida Dantas, que é doutora em psicologia clínica, também está com a gente para fazer parte dessa conversa.
Doutora Margarida.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian.
Boa tarde, seja bem-vinda. Doutora Margarida, eu queria que a senhora falasse o seguinte, da importância de manter, nesse momento, né, da mulher que ela acaba recebendo o diagnóstico que está com o câncer de mama. Depois ela recebe um segundo diagnóstico, que vai ter que fazer a retirada da mama. Como é que faz para manter esse bem-estar, o físico e mental, que é tão fundamental nesse momento e que acaba influenciando também no tratamento, né?
Exatamente. Então, a primordial, o principal é ela ser muito bem orientada, né, pelo médico, pela médica que está acompanhando essa mulher. Então, ela tem todo o direito de saber de todos os riscos, de todas as possibilidades de procedimentos que são necessários diante desse diagnóstico, bem como o prognóstico. Se é um prognóstico positivo, se é um prognóstico negativo. A gente chama um prognóstico negativo aquele que, infelizmente, a gente não tem muita possibilidade de melhora, né? O que essa mulher, ela pode ser submetida a procedimentos mais drásticos. Então, a primeira coisa é ela ter esse respeito da equipe médica que está acompanhando, para que ela possa ir elaborando tudo que ela vai precisar elaborar para poder enfrentar essa doença, que, de fato, como vocês colocaram, e a doutora Michelle também, todo o peso que envolve esse diagnóstico, né? Pela questão da feminilidade, que é a identidade feminina que é perdida com a possibilidade da perda da mama. A queda dos cabelos. Então, ela precisa estar primeiro muito ciente de tudo, de todas as possibilidades, para que ela comece a pensar em como ela vai lidar com tudo isso.
Ô, doutora Margarida, cada mulher, ela acaba reagindo de uma maneira e levando um tempo para absorver tudo isso também, né? Nesse Exatamente. Momento, é necessário e é fundamental aquela rede de apoio.
E não fazer comparação. Ah, porque fulana conseguiu se recuperar em 2 semanas. Então, você também tem que ter esse tempo.
Exatamente. E para além da comparação, né, Leandro, lembro. Quando a gente fala de comparação, é como se, olha, fulana passou por tudo isso e não se abalou tanto. Uhum. Mas é como você acaba de dizer, cada mulher ela tem uma forma de compreender o que está acontecendo com ela, de lidar com o problema que ela tem em mãos. Então, ela precisa ser respeitada nesse tempo. Nesse tempo de compreender os processos de tratamento que ela vai ter que se submeter. Os processos de escolha também, porque a gente fala muito pouco disso. É um câncer que tem um nível alto de possibilidade de melhora, né? Um índice muito alto, aí a médica que pode confirmar isso para a gente. Mas a mulher, ela também, ela deve ter o direito de escolha, de dizer, bom, eu não quero fazer a cirurgia de retirada da mama. Né? Até porque ela também precisa ser consciente, precisa ser esclarecida sobre a possibilidade da reconstrução. Uhum. Não dá tão certo. A gente já acompanhei mulheres que fizeram a colocação de uma prótese mamária e o corpo rejeitou. Uhum. Então, a outra possibilidade que ela teria era fazer um enxerto com alguma gordura, com alguma parte de outra, uma parte do próprio corpo dela. Então, às vezes, retira a parte posterior da coxa ou a parte interna da coxa para inserir. E fazer a reconstrução da mama a partir dessa parte do próprio corpo da mulher.
Vamos
porque
falar.
A prótese mamária, o silicone, o corpo dela pode rejeitar, que é um corpo estranho.
Vamos falar então mais um pouquinho sobre essa reconstrução da mama com a doutora Michele. Quais são hoje as opções para as mulheres que querem fazer essa cirurgia de reconstrução mamária, que é inclusive oferecida de graça pelo SUS?
Olha, inicialmente eu queria pegar o gancho e dizer que a gente realmente tem que ser bastante transparente com a paciente. É importante que a paciente entenda o processo pelo qual ela vai passar e que a reconstrução, ela também não é isenta de problemas. Óbvio, como toda cirurgia. Quanto maior o porte cirúrgico, maior também a incidência de complicações. Mas é importante que a paciente tenha a decisão de escolha. Então, tanto desde o processo inicial, como retirado ou não da mama, como também a hora de reconstrução, que pode ser imediata ou tardia, que pode ser com materiais dela, ou seja, músculo dela, gordura dela, ou com materiais especiais, como expansores cutâneos ou próteses mamárias. Tudo tem suas vantagens e tem suas desvantagens. E também o pós-operatório tem a ver se ela vai precisar de radiação local ou não. A radiação, ela dificulta muito a recuperação. Na verdade, a terapia hoje, ela é muito individualizada. Quando a gente chega a um paciente com esse diagnóstico, a gente vai sentar junto e vai dizer, oh, a sua opção é essa. Não adianta eu virar e dizer, olha, nós temos a opção de pegar uma parte do seu abdômen e colocar na sua mama, se ela não tem tecido nenhum abdômen. Então, não é uma opção para ela. Se é uma paciente muito magra, não tem gordura. Então, assim, a gente tem que olhar para o paciente, tentar olhar as suas opções, de acordo com o seu biotipo, com suas coisas, com o seu tratamento, vai ser essa aqui. Agora, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Independente de vantagem e desvantagem, toda cirurgia ela é capaz de complicação. Agora, essas complicações já foi comprovado que elas não podem e nem atrapalham o tratamento primordial, que a gente não pode esquecer, que é salvar a vida dela, que é deixá-la livre do câncer. Uhum.
E após a reconstrução mamária, também tem um outro detalhe que para a mulher, para muitas mulheres, não é um mero detalhe, que é a questão da auréola mamária. Né? E aí existem profissionais que trabalham para fazer uma espécie de tatuagem dessa auréola mamária, que é a micropigmentação. Né? E a gente vai contar agora a história da micropigmentadora, que desenvolveu um projeto de resgate da autoestima através da reconstrução da auréola mamária. A reportagem é de Gabriela Bento.
O câncer de mama é o tipo que mais acomete as brasileiras. Quando descoberto nos estágios iniciais, ele tem 95% de chance de cura. E além das complicações da doença, as mulheres acometidas ainda enfrentam outras dificuldades. A saúde mental das pacientes com câncer de mama, por exemplo, precisa receber uma atenção especial durante o tratamento e também quando o processo é finalizado. é que o diagnóstico pode intensificar sintomas da ansiedade e da depressão. Afinal, muitas delas enfrentam o medo de perder a mama e, por consequência, a autoestima. Pensando em ajudar mulheres que passaram pelo processo de mastectomia, a micropigmentadora Glauci Melo criou um projeto para a reconstrução da auréola.
É uma doença que pega você de surpresa. Antigamente o câncer é cometido em mulheres acima de 40. Hoje em dia eu faço auréola em mocinhas com 20, 18 anos, sem as duas mamas, né? Então eu me vi de uma maneira que eu pudesse fazer algo. Busquei para mim algo desse fazer em nome da mulher. Porque a mama é a coisa sensual, sexual, é a mama que amamenta o seu filho. A importância da mama na vida da mulher é total e restrita. E eu vi ali que eu podia usar o meu dom para ajudar de alguma forma aquelas mulheres.
Segundo Glauci, os procedimentos são de graça e qualquer pessoa que precise pode participar.
Qualquer pessoa pode ter acesso ao meu trabalho. Eu estou à inteira disposição, não só no Outubro Rosa. Eu faço esse serviço o ano inteiro no meu consultório. Eu deixo um dia do mês para atender essas pessoas que precisam do meu trabalho, mas que não têm nenhuma condição.
Para agendar atendimento com a micropigmentadora Glauci Melo, basta ligar no número 99726-7401, 99726-7401, ou acessar o Instagram, @glaucimelomicro. Gabriela Bento para Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Que trabalho lindo e que trabalho
muito
importante,
legal,
né, Leandro? Tem participação do ouvinte aqui com a gente, a Mônica Novaes. Ela mandou através das redes sociais, ela disse o seguinte: tive câncer de mama, fiz a mastectomia, retirada da mama, né? E logo em seguida ela colocou a prótese mamária. Foi um abalo na vida dela, uma mudança radical. E ela reforça aqui que é muito importante o apoio desses profissionais. Agradece a todos aqui, a Mônica Novaes. Doutora Margarida, eu queria perguntar para a senhora o seguinte. A Mônica já relatou aqui, é um impacto muito grande. Você imagina, a mulher, depois disso tudo, acabar encarando o espelho, né? Uhum. Normalmente a mulher já tem dificuldade, acha que uma gordurinha aqui já não quer se olhar, aí eu tenho vergonha disso. Imagina o impacto para você, para a mulher que acaba perdendo a mama e passa por todo esse processo. A importância desse trabalho, aquela que tem, que acabou optando por fazer a reconstrução, por colocar a prótese, por fazer a micropigmentação também, traz um certo, não sei se é conforto, mas renova a autoestima, né?
Com toda certeza, Lilian, porque a cirurgia é um resgate da identidade feminina. Ela vai poder se olhar no espelho e se perceber como mulher. Ela vai ter novamente o corpo dela de mulher representado, né? Assim, observado por ela mesma. É claro que no próximo, se a mulher, um exemplo, se a mulher não pode fazer essa reconstrução de forma imediata, ela tem alguns artifícios, um sutiã com bojo, um biquíni com bojo também, mas acaba que não é a mesma coisa, porque para ela está diferente um lado e o outro. Então ela não está inteira, ela não se percebe inteira. Inclusive ela pode ter alguma restrição para a própria sexualidade, para não se mostrar desnuda para o companheiro, né? Independente de ser marido, noivo, namorado, enfim. E aí, como você falou inicialmente, essa rede de apoio é extremamente importante. Ela precisa ser considerada, ela precisa receber afeto, cuidado, para além do corpo que ela possui.
Uhum.
Ela precisa receber esse afeto e cuidado enquanto pessoa, enquanto sujeito, que está enfrentando um processo complicado, um adoecimento difícil. Até porque tem todo um estigma por trás do câncer. Tem pessoas que não conseguem pronunciar o nome, aí falam CA, falam aquela doença, mas não se sentem confortáveis em falar o nome câncer, né? E ela precisa desse apoio e ela precisa, sim, que toda essa força e esse conhecimento da equipe médica, né, da equipe de saúde, que é composta por vários profissionais aí, para devolver essa autoestima, para fazer com que ela tenha de volta essa identidade que foi perdida com a doença. Não é porque não é só a mama, como vocês falaram, é a questão da queda do cabelo. Então, nesse processo, ela pode, por exemplo, começar a se maquiar mais e ela tomar atenção para o rosto do que para o cabelo, que para muitas pessoas é a moldura do rosto. Então, é como se perder o cabelo, é perder também uma identidade. Então, esse processo de recuperação que envolve o crescimento do cabelo, que envolve a reconstrução de mama, para essa mulher que está passando por todo esse processo, é fundamental. E melhora, como você bem colocou, a autoestima dela, renova sim, a autoestima resgata esse sentimento de bem-estar consigo mesma.
A gente lembra que estamos ao vivo no Facebook também, na nossa transmissão pela internet, você também pode participar por lá. Pode mandar dúvida pelo painel interativo e pode ligar para cá já, nosso telefone está aberto, a Ladjane já ligou, já está na linha, ela é de Campina do Barreto e vai participar agora com a gente. Boa tarde para você, Ladjane.
Boa tarde, Leandro, boa tarde a menina que eu esqueci o nome.
É Lilian, Ladjane, mas Lilian. Tá tudo certo.
LL.
É isso. Não tem erro mais.
Não tem erro mais. Veja bem, eu tenho 54 anos, eu tive câncer de colo. E eu estou com uma sobrinha de 19 anos que acabou de ter um neném e descobriu que está com câncer. Não sei, o médico vai tirar. Aí, veja bem, o meu depoimento é esse. Para mim foi difícil porque eu não tive o apoio. É, quando o médico falou que eu tinha que fazer a cestomia, meu marido ficou dizendo, não, está fria, está isso, está aquilo, está aquilo. E para minha sobrinha de 19 anos que está com um bebezinho de 4 meses e vai fazer a cirurgia... É, o marido disse assim, vai ficar uma tábua, poxa amor, tu era tão linda, tu vai ficar uma tábua. Aí eu queria dizer assim, o câncer, ele não dói, eu não sentia dor. Mas a dor que eu senti do câncer foi o desprezo do meu esposo. Eu casei com 11 anos, eu tive filhos. Então, quando ele começou a me dizer essas coisas assim, eu até tentei suicídio. Eu gostaria de dizer que um papel muito importante dos médicos é porque eu tive um papel, tive médicos com papel muito importante na minha vida, mas eu sentia falta do apoio. A minha mãe mesma, ela dizia, com quem tu pegou isso? E ninguém na minha família nunca teve. Aí agora a minha irmã diz para a minha sobrinha, tu pegou isso com quem? Tu deve ter pego com Jane. Quer dizer... a mulher com câncer, no meu caso, eu estou sendo vista como um agente transmissor, como se fosse um vírus da COVID-19 ou outro. Isso me deixa muito triste, porque o povo ainda é muito burro, ainda é muito ignorante mesmo, grosso. Porque
é para mudar.
Você dizer que passou de uma para outra, passou de alguém para alguém. Eu queria que a senhora falasse mais um pouco sobre. Isso aí, porque ela vai perder um filho. Ela está com um filho de 4 meses. Eu perdi outras coisas. Quer dizer, vai ficar assim, as pessoas achando sempre que um passou para o outro, de alguém para alguém. E é assim. Eu queria que a senhora explicasse melhor. Desculpa aí, gente, que eu ainda me emociono muito.
Imagina, Lajinha.
História, desculpa, ainda perdi meu cabelo, perdi sobrancelha, saí perdendo tudo. Perdi também a autoestima, hoje em dia não saio mais de casa como antes. Mas a maior tristeza da minha vida foi saber agora que a minha prima, minha sobrinha, perdeu o seio. E minha irmã disse, ela pegou com tu, tá vendo? Ninguém nunca teve. Tu trouxe, ninguém sabe com quem tu pegou. Desculpa aí, gente. Por favor, me desculpe.
Não precisa pedir tarde. Desculpa, Ladjane. A gente agradece muito o seu depoimento, agradece muito a sua participação aqui, porque você trouxe no seu relato exemplos que a gente pode explorar aqui e não vai ter nem tempo para falar sobre todos eles. Mas, primeiramente, queria deixar aqui bem claro para todos os ouvintes que o câncer não é uma doença contagiosa, né? É uma doença que pode estar ligada, assim, à genética, pode ser hereditária, né? Os médicos dizem isso, mas não é uma doença contagiosa que, se você ficar perto de alguém, você vai passar o câncer para outra pessoa, né?
Aí vem a questão do desconhecimento que acaba gerando outros problemas.
Como é que a gente faz, doutora Margarida, para lidar com a falta de informação que gera o preconceito contra aquela pessoa que já está enfrentando uma batalha dessas?
Pois é, olha que pesado, né? Porque, assim, é exatamente como você falou, ela já está enfrentando uma batalha extremamente pesada. Ela está passando por processos que são extremamente duros de se passar. E é uma luta muito pessoal, muito própria, porque apesar de a gente fala muito da rede de apoio, eu volto nessa questão, mas apesar da gente de ser importante ter alguém perto, ninguém sabe a dor que essa pessoa, que essa mulher está sentindo propriamente. Então ela pode falar sobre essa dor, sobre esse incômodo, sobre ser diagnosticada com câncer. E aí a desinformação, a falta de cuidado, a falta de tato, né, a falta de sensibilidade para acusar uma pessoa dessa de ter pego com alguém. É como você bem colocou, câncer não é uma doença que se passa de uma pessoa para outra, que se pega com uma pessoa. Né? A doutora Michelle, ela pode, inclusive, falar melhor sobre isso, porque é uma formação de células do próprio corpo. Então, o próprio corpo produz as células cancerígenas, né? Está tudo bem, de uma hora para outra o corpo começa a desenvolver essas células e a doença, ela é detectada, ela é diagnosticada. Então, se a gente não puder, uma mensagem que eu posso deixar nesse momento é que a gente não puder ajudar, que a gente não atrapalhe, que a gente não fale coisas que não vão ajudar positivamente, coisas que vão deixar a pessoa, a mulher que está enfrentando o problema, ainda mais para baixo, ainda mais triste, ainda mais pesada. Não é? A essa sobrinha da Ladijane, que tem 19 anos, eu não sei se ela ainda está num processo de aleitamento. Veja, se ela tiver, ela ainda vai ter que enfrentar o desmame de uma forma brusca, e aí esse bebê ele vai precisar aceitar de uma forma brusca a mamadeira e o leite industrializado, porque quando ela iniciar o processo de tratamento, se ela precisar de um tratamento quimioterápico ou radioterápico, ela não vai poder estar amamentando, não é? E ela, para além disso tudo, da preocupação com o filho, ela ainda recebe essa informação, como se ela estivesse perto de pessoas que ela não deveria estar. E o peso para a Ladijane como alguém que passou uma doença tão grave, uma doença tão séria para ela. E o peso é tanto que ela ainda se emociona, né? Que é forte para ela falar sobre isso. Então, eu te digo, Ladijane, que, obviamente, né, como o Leandro bem colocou no início, a responsabilidade não é tua, tá? Você não tem responsabilidade nenhuma em tua sobrinha ter adoecido. Que bom que você pôde superar o teu problema, que você pôde superar a tua dificuldade e vencer, inclusive, a falta de apoio que você recebeu em tua casa. E aí a gente tem uma noção de como é importante a gente poder ter um espaço para falar do sentimento que se abate no momento que a gente está enfrentando uma doença desse porte. Para além de toda a rede de apoio, é indispensável que a gente possa ter um espaço de fala para falar desse sentimento, para falar do que atinge essa mulher sentimentalmente, emocionalmente. Né? E aí o psicólogo ele entra justamente para acolher essa dor, para acolher essa fala, né? E poder disponibilizar a essa mulher afeto, compromisso, cuidado, escuta, primordialmente.
É isso. E a gente lembra que a rede pública de saúde também oferece tratamento psicológico. Então, se você precisa conversar sobre o assunto, falar sobre o assunto, como bem colocou a doutora Margarida, é só procurar uma unidade de saúde perto de você, pedir informação, onde você encontra esse atendimento, e aí seguir também cuidando da saúde mental. Ladijane, então, eu vou agradecer mais uma vez a Ladijane, que, né, mostrou para a gente uma força, né, de falar sobre o assunto aqui, para todo mundo ouvir, de mostrar a realidade que ela enfrentou. Não deixa de sair, não, viu, Ladijane? Coloca uma roupa bem bonita aí, uma maquiagem bem bonita também, se você gostar, a máscara, e vai passear, não fica trancada em casa, não.
E ela tocou num ponto, Leandro, que ela acabou perdendo muita coisa, acabou perdendo sobrancelha, cabelo, mas ela está viva.
Isso.
Só está viva, viu, Ladijane? Já é motivo para comemorar e muito.
Certeza que o exemplo dela serviu para muitas outras ouvintes que estavam acompanhando o consultório de hoje, que chega ao fim agora. Eu agradeço muito a doutora Michele pela participação aqui com a gente na tarde dessa terça-feira. Obrigado, doutora Michele.
Obrigada, Leandro. Obrigada, Lívia. Foi um prazer. Até a próxima.
Até a próxima, doutora Michele. Uma ótima tarde para você. A gente agradece também a doutora Margarida Dantas. Doutora Margarida, muito obrigada. Uma ótima tarde.
Gente, igualmente. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo papo. Uma boa tarde a vocês, Leandro e Lívia. Muito obrigada pelo espaço.
Nada, a gente que agradece, viu, Margarida? Obrigado também pela sua participação aqui com a gente. É, a gente lembra que o consultório fica disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast para você ouvir e compartilhar a hora que você quiser. O Rádio Livre fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às 14h com informação, prestação de serviço. E Lilian Fonseca, boa tarde para você, até amanhã.
E nós dois, uma ótima tarde para você, Leandro, e os nossos ouvintes.
Os melhores do Brasil.
Não tem igual, não tem pareia. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e ele, Big Alves, editora executiva de Ana Moura, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.